Testando, testando. Bom, acho que o som tá ok aqui. Eu dei uma ouvida aqui, parece tudo certinho. Boa noite, pessoal. Pessoal que já tá aí presente. Pessoal que porventura vai escutar esse chat futuramente. Como de costume, eu dou sempre um tempinho para o pessoal entrar e te dar início ao assunto do chat, tá? Nesse período aí, né, que a gente espera o pessoal, vou dar aqueles velhos recados, né, que são, basicamente, se você está investindo no exterior, começando sua jornada no investimento exterior, né, se você tem bastante dúvidas sobre investimento exterior, sugiro que você dê uma olhada na área de estoques lá do site, aqui do site, né. Em especial na parte de FAQ. Como eu sempre costumo falar, não tenho problema nenhum em responder as dúvidas do pessoal, em tirar as dúvidas das pessoas, mas tem muitas coisas aqui já respondidas, então isso ajuda a vocês tirarem suas próprias dúvidas, né? A gente tenta sempre fazer com que os nossos usuários sejam autossuficientes e consigam encontrar as informações por eles mesmos. Mais uma vez, se porventura não tiver uma informação aqui, ou sei lá, você não conseguir encontrar informação, não tem importância. Você pode me perguntar diretamente no Pergunta ao Moderador ou abrir um tópico que eu respondo. Mas tem muita coisa que já é respondida. Então, as coisas mais básicas, principalmente aqui, já estão todas respondidas. Dúvidas sobre corretora, como abrir conta em corretora, como enviar dinheiro, tudo aqui já está respondido. Então, se você já tá. Se você vai começar ou já começou a investir no exterior e tem essas dúvidas mais básicas, sugiro que você dê uma lida aqui no FAQ. Mas não só isso que a área de investimento exterior, stocks, te oferece, né? Eu vejo que muita gente tem. Não consegue encontrar empresas interessantes ou tem dificuldade em encontrar novas empresas. E aqui também tem vários conteúdos sobre isso. Aqui na galeria mesmo tem vários vídeos. Sobre os mais diversos assuntos, sobre as mais diversas empresas, que também te ajuda a ampliar o seu conhecimento sobre o investimento exterior. Então, se você quer achar novas empresas, achar segmentos interessantes, dá uma procurada aqui que tem vários conteúdos sobre isso. Inclusive, reforço aqui também o canal Investidor Global que a gente criou, no qual a gente está colocando alguns conteúdos mais bem editados. Narração, é um conteúdo que eu acho que tem um certo potencial justamente para isso, para aumentar o conhecimento do pessoal sobre investimento exterior, tá? Aqui não é que nem um chat que eu posso ser prolixo e tudo mais, aqui é tudo editadinho, bem bonitinho. E nesse canal aqui do YouTube a gente está compartilhando histórias de empresas, sejam elas as empresas que fizeram parte da bolsa e não fizeram mais, e não estão mais lá, ou até empresas que até hoje estão, né? Então, acho que é um conteúdo que vai também ajudar a ampliar o conhecimento de vocês a respeito do investimento exterior, né? É o que eu sempre falo, eu acho que hoje só não investe no exterior quem não quer. Então, a parte mais básica de investir no exterior já está meio que saturado. Quem quer investir no exterior sabe o caminho, como eu falei, já tem tudo aqui no FAQ, já tem tudo aqui na área de investimento exterior e tudo mais. O que eu ainda sinto falta, vejo que essa lacuna ainda não foi preenchida, é a ampliação do conhecimento das pessoas a respeito do investimento exterior. Pelo que eu vejo, né, pelo contato que eu tenho, basicamente hoje o que as pessoas fazem é abrir uma conta no exterior, olhar as 10 primeiras empresas do ranking do site da Baxter e investir basicamente nelas. Ou investir apenas nas empresas grandes, né? Pelo que eu vejo, né? Pode ser que seja uma amostragem pequena, um entendimento equivocado, mas pelo que eu vejo, o conhecimento sobre o mercado exterior, ele ainda é muito baixo, né? Então as pessoas sabem que tem como investir no exterior, até investem no exterior, porém não passam das principais empresas, não conhecem as opções, às vezes por preguiça, mas muitas vezes por falta de conhecimento. Então, as pessoas investem na Apple porque é a única empresa que ele conhece, ou uma das poucas empresas que ele conhece. Lembrando que eu não estou falando que investir na Apple seria ruim, pelo contrário. Só estou dando exemplo que o mercado não é só isso, né? O mercado é muito mais amplo. e a gente vai falar um pouquinho dessa situação no assunto de hoje. Então, com vários conteúdos aqui que eu posto no site e os conteúdos que eu estou postando aqui no Investidor Global, eu acho que tende a melhorar um pouquinho isso, para aqueles, obviamente, que vão consumir esse tipo de conteúdo, né? A ideia é justamente ampliar e mostrar, ó, o mercado é muito mais amplo do que isso, e com esse conhecimento vocês conseguem ter um melhor embasamento para tomar suas decisões. Lembrando que nada falado, seja no site, seja no canal do YouTube, tem como o intuito, né, ser algum tipo de recomendação, sugestão de investimento. Não, nosso papel não é esse, né? A gente simplesmente tenta ampliar o conhecimento de vocês para que vocês tomem decisões melhor embasadas, né? Então, a gente mostra as opções que tem no mercado e você vai mais a fundo, estuda mais e toma suas próprias decisões. É assim que a gente acha que deve ser feito e é assim que a gente acha e é assim que a gente faz, né? Então, mais uma vez, se você já investe no exterior, está começando a investir no exterior ou vai investir no exterior, consuma o máximo de conteúdo possível que a gente tem aqui no site, tá? Para vocês terem a verdadeira noção do quão amplo o mercado é e assim conseguir tomar decisões melhores, né? Quando você só conhece 10 empresas, você só vai investir naquilo. Quando você vê que existem um mar de muito mais diversos de empresas, de segmentos, você consegue ampliar a sua carteira, ter uma melhor diversificação e por aí vai, tá? Inclusive, o tema de hoje é um pouco sobre isso, né? Tá um pouco associado a isso. Recentemente, eu postei esse gráfico aqui da evolução da receita da Sentry, né? Para quem não sabe, a Sentry é a empresa de consultoria, né? Ela fornece funcionários gabaritados para as empresas dos mais diversos segmentos. Deixa eu ajeitar aqui. Para que ela oferece isso para outras empresas, né? Deixa eu. Pronto, aqui fica melhor. Então, eu compartilhei aqui no site esse gráfico aqui que eu fiz, né? Mostrando a evolução da receita da Sentry ao longo dos últimos anos, né? Acho que aqui eu vou ter que botar um zoom menos para ficar melhor. Então, eu mostrei aqui com esse gráfico, né, a evolução da receita da empresa, né? Veja que em 2009 ela tinha um pouco mais de 20 bilhões de dólares de receita. E ao final de 2024, né, ela tá chegando já, sei lá, os seus 75, deve ser. Ou 65, né? Aqui não chega no 70. Então deve estar chegando perto dos 65 bilhões de dólares de receita. Uma evolução considerável, obviamente. Quando a gente vê os outros resultados, mostra que também acompanhou, né? Não só foi a receita que cresceu, mas seu lucro cresceu também. É uma empresa que não tem dívidas, né? Até porque o seu segmento não requer dívidas. Basicamente, o ativo da empresa, digamos assim, são os próprios funcionários, né? São, como eu falei, são funcionários gabaritados que prestam serviço para outras empresas, né? Então, ela não precisa investir muito. Inclusive, se você olhar aqui, o CapEx dela deve ser baixo também. Que o capex dela, o tamanho dela é bem baixo, como vocês podem ver aqui. Então, como eu falei, é uma empresa que um segmento bem interessante e com números impressionantes, né? E ao postar isso, eu postei aqui e postei no fórum, né? Eu não lembro quem foi, mas também pouco importa. Algum usuário chegou e falou: pô, mas seria interessante ter encontrado ela em 2008, 2009, né? Aí eu não vou saber dizer se a pessoa falou de um tom sério, de um tom de brincadeira, mas enfim, vamos considerar esse comentário para discutir um pouquinho, né? Basicamente, pelo que eu entendi de comentário dele, falar agora é meio que fácil, né? Depois que cresceu tanto, seria o bom mesmo seria ter comprado e encontrado a Sentry há, sei lá, 15 anos atrás, né? Só que ele falou como se fosse algo absurdo, ter comprado as ações da Accenture há 15 anos atrás. E olhando os dados da empresa, como vocês podem ver aqui, caso alguém queira também pode entrar lá no site da Baxter e olhar pessoalmente os dados, você vê que a história não é bem essa, né? De fato, a empresa evoluiu bastante nos últimos anos, mas entre 2008 e 2009, você já vê que ela já tinha um histórico financeiro positivo, né? Desde 2002, né, a empresa havia vindo muito bem, né, performando muito bem, tendo bons resultados. E tudo bem que não fosse tão óbvio identificar a Accenture como uma empresa interessante em 2008, mas em 2011, 2012, é totalmente possível, né? E aqui ninguém está tentando ser aquele que olha no retrovisor e agora é fácil. Tá? Não, vocês podem tomar suas próprias conclusões, né? Como eu falei, ela não começou a ter bons resultados hoje, né? E isso não vale só para a Accenture, até mesmo a Nvidia, né? Que foi uma empresa que, na verdade, vem sendo uma empresa que está crescendo muito ultimamente. Ela não ficou boa hoje. De fato, essa explosão que a Nvidia teve é bem recente, né? Essa explosão do crescimento, no valor da cotação, principalmente. E também nos seus resultados financeiros. Mas há bastante tempo a Nvidia já tinha bons resultados financeiros, né? E não, eu não estou querendo dizer que eu conseguiria saber que a Nvidia ia subir bastante. Que era super simples ver, apesar de, né, se vocês olharem aqui na parte de galeria de vídeos, já tem vídeo da Nvidia desde 2016, né? Mas não, eu não sabia, assim como ninguém sabia, o quanto a Nvidia iria crescer nos últimos anos, né? Até porque se alguém soubesse, estaria trilionário, colocaria todo o dinheiro nela. Não, ninguém sabia, eu não sabia, era impossível saber de fato quanto ela era. E iria subir, né? Mas essa não é a questão. A questão é que era fácil identificar que era uma empresa boa, com bons resultados financeiros. E esse que é a grande questão de investir em ações, né? E que muitas pessoas não entendem, ou aparentemente não entendem. As pessoas estão sempre procurando a melhor empresa ou seguindo dicas de um grande guru que consegue encontrar qual vai ser a empresa que vai performar bem ao longo dos anos, quando na verdade você não precisa fazer nada disso, só precisa colocar, como eu botei no título do chat, as chances a seu favor. É que nem jogar poker para aquelas pessoas que entendem, né? Principalmente o Texas Hold'em, né? Você recebe um par de cartas para jogar, né? Todo mundo na mesa recebe um par de cartas para jogar. Tem gente que vai receber um 2 e 7 e tem gente que vai receber um par de ás, né? O 2 e 7 ele pode ganhar do par de ás. Né? Porque aí vem as questões de sorte, as questões de probabilidade baixa, mas que tem uma certa probabilidade de acontecer. Sei lá, você pode começar com 2 e 7 e fazer uma quadra de 2, uma quadra de 7. Você pode fazer o que, que. Você pode fazer algum jogo muito bom, mesmo com essa mão ruim. Só que a chance disso acontecer é muito baixa. Já aquele que jogou ou joga com um par de ás tem uma chance maior. E é justamente isso, né? Você não precisa encontrar a melhor empresa, você não precisa encontrar o melhor segmento, você precisa encontrar empresas boas. E isso é muito simples de identificar, né? Você pega empresas que têm um histórico financeiro consistente, bom, e você coloca lá na carteira. Não vai ser sua única empresa, você vai fazer isso com várias empresas. E porventura, né? Porque você está jogando com as chances a seu favor, você está colocando as probabilidades a seu favor. Né? Então é isso, e esperar. Muito provavelmente, essas empresas que você escolheu, a maioria delas vão performar de forma boa, a média, digamos assim, né? Pode não explodir, talvez não exploda como a Nvidia, muito provavelmente não exploda como a Nvidia, mas vai ter um retorno bom, né? Uma ou outra pode explodir, e algumas sim também. Pode performar mal. Mesma coisa. Na mesma época que eu falava da Nvidia e tudo mais, eu falava de empresas como a Boeing, né? E você vê que a Boeing ela tinha também um histórico financeiro considerável, né? Deu uma travada aqui. Mas a Boeing tinha um resultado financeiro considerável. Só que, diferente de outras empresas, esse resultado piorou e muito nos últimos anos. Tá travado aqui, mas deixa eu ver se retorna. Vou mostrar no caso da Boeing. A Boeing vinha tendo bons resultados, não era exatamente os melhores resultados do mundo, mas tinha bons resultados, era um histórico financeiro marcado por bons lucros, né? Uma geração de fluxo de caixa interessante, uma dívida totalmente controlada. Só que aí vieram situações atípicas, né? Resultados atípicos, teve problema com o novo avião, teve acidentes aéreos, teve várias outras questões que fizeram com que os últimos resultados da Boeing fossem bem ruins, né? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então, obviamente, hoje é fácil ver e identificar que a Boeing não é uma empresa tão interessante para investir, né? Tá tudo vermelho, prejuízo atrás de prejuízo, até perda de receita ter, né? E tudo mais. Mas é isso. A pessoa que colocou um pouco de dinheiro na Boeing anos atrás não estava de forma nenhuma errada. Ela colocou as chances a favor dela, né? Talvez alguém, porventura, não quisesse investir por causa do segmento, blá blá blá. Não é essa a questão. A questão é que sim, a Boeing, 10, sei lá, 8 anos atrás, 7 anos atrás, tinha bons resultados financeiros. Pioraram. Pronto. Deixa de investir nela. E investe em outra, e por aí vai. Como eu falei da Century, a mesma coisa. No caso um caso parecido com a Boeing, aparentemente, né, tem sido da Intel também. A Intel vinha tendo bons resultados financeiros, investir na Intel era uma escolha inteligente, e ultimamente que tem piorado. Pode ser que volte a melhorar? Pode. Mas é isso, você coloca a chance a seu favor. Você pode não vender, e inclusive é o que a gente normalmente sugere, não é vender nada. Então você para de comprar Intel, não investe mais Intel, também não vende. E vê, espero para ver o que acontece. Pode ser que volte a performar bem. Mas é isso, sempre coloque a chance a seu favor, né? Então não precisa ninguém ser um guru, ninguém precisa ter uma habilidade extraordinária de análise de empresas. Você só precisa escolher boas empresas. Isso é muito simples. Mais uma vez, você olha o resultado da Microsoft. Não tenho o que falar dos resultados da Microsoft. Ah, hoje é fácil falar que a Microsoft é boa. Como assim? Desde, sei lá, quando já era fácil identificar um bom resultado financeiro. Há bastante tempo. Tudo bem, você não seria possível identificar isso em 1900, sei lá quanto. Ok. Você não conseguiria e nem deveria ter comprado ela no IPO, por causa das incertezas. Mas já tem bastante tempo que a Microsoft é o que é. E isso é outra coisa interessante também, que eu já falei em outros chats, que as pessoas não. Parece que entra no ouvido e sai no outro. Ah, não, ela já é grande. É mais fácil comprar uma empresa menor que vai crescer. Não necessariamente. Nos últimos 10 anos, a Microsoft cresceu 795%. Ela já era grande há 10 anos atrás e ficou ainda maior. Hoje, as maiores empresas do mundo, estão beirando a 3 trilhões de dólares, eu acho que é o valor do mercado, algo do tipo, né? Alguns anos atrás, essas empresas nem valiam 1 bilhão. Então, sempre tem como crescer e crescer mais. Então, não tem esse limite. A Microsoft pode valer um dia 10 bilhões de dólares. Trilhões, no caso, né? Não tem nada que impeça isso, né? A economia vai se expandindo, as empresas vão se expandindo, e é assim que acontece. Então, às vezes a gente acha que, pô, tá lá no topo, as empresas do topo não podem crescer mais, e elas crescem bastante, né? Microsoft não é a única, né? Se a gente pegar aqui empresas como Apple, é a mesma coisa, né? Já valia muito passou a valer ainda mais, né? 740% também nos últimos 10 anos. E veja, você não precisava investir há 30, você não precisa ter investido há 30 anos para ter um bom resultado. Se você tivesse investido há 10 anos, você já tinha um ótimo resultado. Inclusive aqui, respondendo a pergunta do Bushido, desde quando o investimento no exterior por corretoras como Charles Schwab e IB se tornaram possível para o brasileiro? Bom, eu não vou saber exatamente quando foi possível, se tornou possível. O que eu posso dizer é que se tornou algo comum, pelo menos aqui no nosso site, algo que o pessoal começou a discutir, começou a investir, foi justamente na época que eu comecei a investir, sei lá, 2016, 2015, algo próximo a isso. Foi nessa época, mais uma vez, possivelmente já existia a possibilidade de investir no exterior, né? Porém, foi nessa época que se tornou um assunto mais debatido e que as pessoas começaram a ter interesse. Né? Um grande diferencial nessa época foi a entrada da Drive Wealth, né? Porque pode ser que em outras corretoras já era possível, porém os custos eram um pouco altos. Outra coisa interessante também que mudou essa questão, essa realidade, foi a criação, a existência da remessa online. Né? Antigamente, fazer os envios, né, através dos bancos tradicionais, né, era custoso, demorado, né, e a remessa online veio com uma proposta mais prática e barata de enviar. Então, foi nessa época que, mais uma vez, esse assunto se tornou algo mais palpável, né? Mas eu não saberia dizer quando se tornou possível, tá? Mas nessa época os custos já não eram tão altos, né? E as pessoas começaram a ver de fato que investir no exterior era simples, tranquilo e tudo mais. O Wagner está falando que o que você pode fazer é investir um pouco em cada lucrativa hoje e esperar o tempo agir. Exatamente. É isso que eu falo. Ninguém precisa achar a melhor empresa do mundo. A que vai performar melhor, você simplesmente você faz vários jogos, digamos assim, né? Você pega e aposta, entre aspas, em várias empresas interessantes. O Bushido está falando, é bem recente como eu pensei. Bom, então, 2016 vão fazer quase 10 anos, né? Mas acho que foi um pouquinho antes, a gente pode falar uns 10 anos. E de fato é recente, né? Para a gente, investir no exterior há 30 anos não é algo factível. Mas mais uma vez, se você pegar 5 anos atrás, as pessoas estavam falando que era difícil identificar empresas boas. Entendeu? O que eu estou tentando dizer com esse chat é que há 5 anos atrás a Apple já era Apple, a Microsoft já era Microsoft, a Accenture já era Accenture, a NVIDIA não era exatamente a NVIDIA que é hoje, mas já tinha demonstrações de bons resultados. E se você investiu há 5 anos atrás, vamos não considerar os 10 anos, né? Vamos considerar que você já investiu há 5 anos atrás, você já teria tido, né, uns bons resultados com essas empresas. Né? Só que o que acaba acontecendo? É o que eu acabei de falar. O pessoal não quer investir em uma empresa boa como a Apple, sei lá, porque acha que está muito grande e não vai evoluir para lugar nenhum. Aí a pessoa vai lá, ouve alguém falar de um segmento de urânio, aí compra umas empresas bem ruins. Aí a pessoa vai lá e vê no noticiário que o segmento de cannabis vai bombar porque vai ser aprovado. A pessoa vai lá e coloca dinheiro nessas coisas. E isso não vai para frente, porque aquilo, a pessoa está tentando ganhar no poker com 2 e 7, jogando com as chances contra ela, né? Ao invés de simplesmente pegar boas empresas. Outro exemplo aqui, o United Health Group, né? Já era uma empresa interessante há muito tempo, né? Há muito tempo, né? E continua sendo, porque continua ganhando cada vez mais dinheiro. A BlackRock também, a empresa de investimentos, né, já era uma boa empresa, com bons resultados. Né? E lembrando, mais uma vez, você não vai acertar todos, ninguém vai acertar todos. Alguma dessas empresas que eu estou citando nesse momento pode simplesmente se tornar uma empresa péssima nos próximos anos. Mas você tem que jogar com a chance a seu favor. Hoje ela é boa e as chances delas se permanecerem boas é bem alto, então você joga a seu favor. Se porventura ela se tornar uma empresa ruim, você simplesmente para de comprar e por aí vai. O Wagner está falando, olha, a possibilidade de verificação exterior é tão grande que hoje penso em ter um percentual maior em ações lá fora. Você acha exagero ter quase metade do patrimônio lá fora? Muito arriscado? Não, vai depender de cada perfil, né? Mais uma vez, mais importante do que colocar um percentual grande no exterior é saber que você está colocando um percentual grande no exterior e aceitar as consequências disso. É o que eu sempre falo. Pô, eu quero ter um percentual de 80, 70, 50% exterior. Tudo bem, você aceita os riscos que estão associados a isso? De fato, tem muito mais empresas lá fora, tem muito mais empresas interessantes lá fora, a diversificação lá fora é muito maior. Fato, isso eu não tenho que discutir. Porém, em compensação, você não é americano, você é um convidado naquele mercado, mercado esse que hoje é totalmente possível investir lá fora, não ter nenhum tipo de restrições, mas porventura pode ser que um dia tenha restrições, né? Algo que pode acontecer. Tem as questões de imposto sobre herança, que para mim não é algo tão preocupante, até porque é uma situação específica por algo bem específico. Você tem que morrer de uma forma abrupta, né, para que isso aconteça. Para que você tenha esse imposto, você tem que ter mais do que 60 mil dólares no exterior. Enfim, é uma situação muito específica, né? Para que você pague de fato assim imposto. Porque se você está velho, se você está doente, você simplesmente tira o dinheiro de lá e não paga imposto. Eu acho que a questão do ser um convidado, você não ter um CPF americano, é algo que me preocupa mais em uma situação de ter um percentual muito grande no exterior. Agora, se você entende esses riscos e aceita esses riscos, zero problema, né? E também tem a questão estar sendo influenciado uma situação atual, né? Esse discurso ele não é novo. Esse discurso de pô, lá nos Estados Unidos parece mais interessante. O porquê disso? Pode ser que você, no seu caso, simplesmente entenda que lá tem empresas mais interessantes, tudo bem. Mas o que eu vejo é que muita gente acaba tendo esse pensamento influenciado pelos últimos resultados. O que vem acontecendo no mercado americano? Crescendo bastante nos últimos meses, talvez no último ano, né? Teve uma performance boa nos últimos meses, ou seja, a bolsa americana subiu bastante nos últimos meses. Aí você abre o seu Basta System com o financeiro ligado, ou então você abre até a própria corretora com os valores lá e você vê, pô, eu tinha 30 mil dólares e agora eu tenho 60 mil dólares. Um exemplo hipotético, né? Aí a pessoa abre o olho e fala, pô, investir no exterior é melhor. Só que há uns 2 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, não sei, o mercado americano performou muito mal. Então, o que aconteceu? Tinha muita gente com esse pensamento antes, né? Porque antes também tinha subido. Pessoal colocando 100%, era comum o pessoal falar: "Ah, vou botar 100% exterior, vou colocar 100% exterior". Lá caiu bastante. O dólar também deu uma queda considerável naquela época. E aí o pessoal viu o patrimônio dele cair bastante lá fora. Aí diminuiu esse pensamento. Agora que está subindo bastante novamente, esse pensamento volta. Então, mais uma vez, se você entender os riscos e principalmente aceitar os riscos, zero problema. Porém, pense se você não está sendo muito influenciado pelo atual momento, né? De uma performance. Do mesmo jeito que está subindo bastante, pode cair bastante, né? Eu sei que a chance do dólar cair é baixa, mas existe essa chance do dólar cair. Então pode ser que o dólar caia consideravelmente, enfim. Digamos, as conjunturas econômicas não dizem isso, digamos assim. Mas nunca, a gente nunca sabe, pode ser que essas conjunturas mudem de uma hora para outra, tudo mais, né? Então, tem que ter muito cuidado com o FOMO, né? Ah, pô, se eu tivesse colocado tudo no exterior, eu tinha muito mais dinheiro. Mas aí é fácil, né? Se eu tivesse colocado tudo em criptomoedas, em Bitcoin, na época que eu usava Bitcoin para enviar dinheiro para corretora exterior, eu também estava trilionário. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento, se você não está sendo influenciado por esse tipo de situação. Mas é isso, é uma decisão pessoal e tem que se considerar. O Bushido aqui está falando como os russos tiveram os ativos presos, né, congelados nos Estados Unidos e na Europa. É, sim. Claro que ali é uma situação diferente, também é uma coisa não tão provável em relação a gente, né? Uma guerra assim não parece algo factível. Mas sim, existe essa possibilidade e tudo mais, né? Então, mais uma vez, é uma decisão pessoal, é uma decisão que você tem que ponderar se de fato você quer isso ou se você simplesmente está em busca de uma grande oportunidade e aceitar os riscos. Você aceitando os riscos, não tem problema nenhum, né? E aqui eu faço também uma chamo uma atenção, né? No começo, percentuais, eles chamam muita atenção. O pessoal dá muito valor para percentual. Ah, eu quero ter 20% exterior, 30% exterior, 40% exterior. As pessoas, eu vejo que as pessoas mudam bastante os percentuais, principalmente no início. Só que o que acontece com o passar do tempo, né? Vocês, no caso, vão trabalhando, vocês vão juntando dinheiro e esse bolo ele cresce muito. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem 10 mil reais, percentual é uma coisa importante. Então, tenho 10 mil reais, pô, eu tenho, sei lá, 25% em ações, então eu tenho R$ 2.500 em ações e tudo mais. Eu tenho 20% no 25% exterior, 2.500 exterior e tudo mais. Quando esse bolo começa a crescer, os percentuais eles não passam a não fazer tanto sentido, ou pelo menos não passam a ser tão relevantes. Imagine que você tenha 10 milhões de reais. Espero que todo mundo tenha isso, ou que um dia venha a ter isso, né? Imagine que você tem 10 milhões de reais. Você acha que vai fazer muito sentido se você tem 2 milhões de reais no exterior, ou você tem 2 milhões e 500 no exterior? Veja que os percentuais começam a não ter tanto sentido. É que nem sua reserva no reserva de valor, por exemplo, em dólar. No início você coloca, sei lá, eu quero ter 2%, 3%. Aí você vai juntando dinheirinho, dinheirinho, né? Mas vai chegar uma hora que você vai ter centenas de milhares de reais nessa reserva. E o percentual passa a não ter tanto sentido. Mesma coisa com reserva de emergência. Pô, no começo é trabalhoso você juntar aquele dinheiro e coloca aquele dinheiro e você fica, pô, é um dinheiro que está parado, está rendendo muito pouco. Só que quando o seu bolo cresce, você tem várias outras coisas, aquelas dezenas de milhares de reais que você tem na sua poupança como de reserva de emergência, já não faz tanta diferença, entendeu? Então, acho que isso também é importante salientar, né? Em vez de você, talvez, querer aumentar muito seu percentual no exterior, simplesmente deixe esse percentual, menor que seja, vai trabalhando, vai juntando dinheiro que, por mais que seja o mesmo percentual, com o passar do tempo vai ser bem mais dinheiro, né? Hoje você decidiu por ter, sei lá, 40% no exterior, e esses 40% hoje representam 40 mil reais. Você vai trabalhando, no futuro, esses 40% vai representar 400 mil reais. Veja, o percentual é o mesmo, mas o número em si é totalmente diferente, né? Então, talvez. Mais uma vez, decisão pessoal, vocês fazem o que vocês quiserem. Tenham cuidado para não estar mudando o percentual só porque subiu, caiu ou algo do tipo. Tenham cuidado também com a questão da influência de notícia. Ah, eu não gosto desse político, desse presidente. Ah, as notícias não são boas, vão aumentar o exterior. Porque, mais uma vez, investir é ver a história se repetindo toda hora, né? Há 2 anos atrás, esse mesmo discurso, essas mesmas coisas a gente ouvia da mesma forma. Pessoal saindo do Brasil e colocando tudo no exterior. Aí caiu no exterior, o pessoal voltou para o Brasil e por aí vai. Então tenha muito cuidado quanto a isso. E como eu falei, a questão do percentual, com o passar do tempo, passa a ser cada vez mais irrelevante. Porque o valor cresce a ponto de não ser algo tão importante, né? Foi o que eu falei da reserva de emergência. Pô, no início, quando você não tem nada e você tem que juntar, sei lá, 20, 30, sei lá quanto você quer na sua reserva de emergência, é algo muito penoso. E você vê aquele dinheiro lá parado, rendendo o que a proposta rende. Só que depois de um certo tempo, com você trabalhando, aportando mais, aquele valor passa a ser cada vez mais insignificante. Você nem liga mais de ter aquele valor parado na poupança. Então tenha em mente nisso, tá? Mas voltando ao assunto, é aquilo. O título, acho que o chat de hoje podia terminar já no título, né? Que é coloque as chances a seu favor. E é simples dessa forma, pessoal. Vocês não precisam encontrar as melhores empresas, as empresas que vão performar melhor, porque isso ninguém de fato sabe. Ninguém mesmo sabe. O que você tem que fazer é encontrar empresas boas, né? E ir aportando. E eu reforço isso. As pessoas às vezes acham que eu estou falando. Ah, o Roy tá falando como se fosse o Warren Buffett. Ou ele se acha o cara que consegue identificar. Olhe comigo os dados financeiros. Você não consegue identificar que a BlackRock é uma boa empresa. Esses dados financeiros da BlackRock não são suficientes para classificar ela como uma boa empresa. E isso não é de hoje. Ela já era uma boa empresa há 5 anos atrás, há 4 anos atrás. Isso vale para várias outras empresas. Ninguém precisa ser um gênio da matemática, ninguém precisa ser um gênio de análise de dados financeiros. Isso aqui é meio que óbvio. E é o que a gente até fala aqui, ninguém precisa passar desse óbvio. Pega várias dessas empresas que existem no mercado exterior, né? E coloca a chance a seu favor. Algumas delas vão performar muito bem, outras delas vão performar de forma mediana, algumas vão ir ruim e algumas podem estourar e fazer uma grande diferença. É basicamente isso, né? Lembrando que eu não estou recomendando essa e nem qualquer outra empresa que aqui eu vi a citar, né? Só são exemplos, né? O que não falta são empresas interessantes, né? Inclusive, vocês podem utilizar o ranking aqui do site como uma fonte de informação, não uma recomendação de investimento, né? Então, tem várias outras empresas aqui. Você pega a Costco, já era empresa interessante. A Home Depot também é empresa interessante. E aí que vem também a parte de ampliar o conhecimento, né? Tem essas grandes, mas também tem várias empresas pequenas ou de menor tamanho, né? Como a Rollins, que ela já era interessante antes, né? Ela não ficou interessante de uma hora para outra, ela já era interessante. Tudo mais, né? Veja, a Rollins trouxe um bom retorno financeiro. Trouxe um bom retorno financeiro porque ela tem bons resultados financeiros. Simples assim. Inclusive, eu reforço que independente do percentual que você tem no exterior, eu sempre sugiro que você tenha uma grande quantidade de ativos, né? Porque é totalmente possível. A Costco é outra empresa também bem interessante. Se você pegar também na galeria, já falo da Costco há bastante tempo. E não é porque eu sou um gênio e consegui identificar a Costco como um bom ativo. Não, é porque simplesmente é óbvio que ela é uma boa empresa. E há bastante tempo, né? Isso não significa que ela vai performar super, hiper bem. Significa que, sim, a empresa boa que tende a continuar boa. Simples assim, né? O se investir em bons, eles não são taxados em relação à sucessão. Eu não sei exatamente, mas pela última vez que eu tinha lido, acho que eles não entram na conta. Mais uma vez, pessoal, a questão de sucessão, vocês falam como se fosse algo super factível e tudo mais, né? Você está doente, você já está com certa idade, é só tirar o dinheiro de lá e trazer. Para que esse imposto de sucessão seja cobrado, você, primeiro, tem que ter mais de 60 mil dólares no exterior, porque abaixo disso você é isento, e tem que ter uma morte abrupta, né? Que não dê tempo de tirar esse dinheiro. Aí a pessoa fala: ah, mas meus filhos, você fala isso porque não tem filhos, blá blá blá, e eu não quero que meus filhos sofram. Pessoal, o investimento no exterior não é o seu único investimento, né? Você não vai deixar só o dinheiro do exterior para seus filhos. Então, ninguém vai sofrer nada, porque, querendo ou não, se você seguir de fato a filosofia como deve ser seguida, você vai ter uma boa diversificação. E boa parte desse dinheiro vai estar no Brasil. Aí a sua família pega esse dinheiro do Brasil, enquanto isso, vai fazendo todos os procedimentos, caso necessário, para também pegar dos Estados Unidos. Por aí vai. O pessoal fala como se todo o dinheiro do mundo vai ficar nos Estados Unidos, né? A não ser que você esteja fazendo errado, não é dessa forma. Tem negócios relativamente simples que tiveram retornos extraordinários, tipo Monster. também é outro exemplo, né? E não é de hoje, né? O pessoal fala como se essas empresas fossem uma, sei lá, uma turn around, né? Uma empresa que simplesmente era ruim e se tornou boa de hora para outra. É, e não, são empresas que já vinham performando bem, já vinham tendo bons resultados, né? Então, não tem nenhuma surpresa, né? É, e eu não falo isso com um tom de superioridade, como um ser que conseguiu prever, consegue prever o mercado. Não, pessoal, é simplesmente meio que óbvio. Os resultados financeiros já diziam que eram empresas boas. E, mais uma vez, isso não significa necessariamente que elas vão performar bem. A 3M é outro exemplo. A empresa que vinha muito bem com seus dados financeiros muito bons. Teve diversos problemas nos últimos anos. E aí performou não tão bem, né? Mas quem comprou as ações da 3M não estava de forma errada. De forma alguma errado, né? A pessoa simplesmente colocou as chances ao seu favor. Isso não é só no exterior, isso aqui também no Brasil, né? É, talvez em menor quantidade, devido a menos opções ou menos opções interessantes, mas é isso. É simplesmente você pegar, colocar dinheiro em empresa boa e ver o que vai acontecer no futuro. É a mesma coisa da Meta. Pô, vai me falar que a Meta ela se tornou... É uma surpresa a Meta estar onde está. A Meta ter os resultados que ela tem. Aí você vê, de 2011 para 2017, vamos pegar aqui, 2018, ela simplesmente passou de 1 bilhão de receita para 55 bilhões de receita. Pô, é impossível, é muito difícil eu ter visto a Meta, antiga Facebook, como empresa boa em 2011, tudo bem. Agora, era impossível ver em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, que seja. Não era difícil. Ah, mas eu não gosto de empresa e rede social. Não tem problema. Ninguém está falando da Meta. A gente está falando de algo muito mais amplo do que isso, né? Que não é difícil encontrar uma empresa boa, né? É difícil, talvez, encontrar a melhor empresa. É impossível encontrar a empresa que vai performar melhor, de fato. Isso é impossível. Ninguém sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. É, Warren Buffett não sabe. Ninguém sabe quem de fato vai performar bem. E justamente por isso que a gente coloca as chances ao nosso favor. Quem tem mais chances de performar bem? Aquelas que já vêm performando bem, né? Aquelas que já vêm tendo bons resultados, né? É, uma empresa que lucra o que lucra a Meta, ela tem dinheiro suficiente para investir em coisas novas, para se diferenciar, para crescer, para se expandir. E é o que ela vem fazendo, né? Uma empresa que não tem bons resultados financeiros não tem essa margem para fazer coisa diferente. Só que é isso. Por incrível que pareça, muita gente prefere apostar nessa empresa que não vem performando bem com a ilusão que vai simplesmente se tornar uma empresa boa de uma hora para outra do que simplesmente colocar dinheiro em empresas que já são boas, que já têm bons resultados financeiros. Então... Mais uma vez, apenas coloque as chances a seu favor. Apenas jogue em poker com uma mão boa. Quando você pegar um 2 e 7, você não joga. Quando você pegar um par de ases, um par de rei, um par de cartas altas, você joga. Ou até que não seja um par, mas que sejam cartas altas, né? Você vai ganhar todas as mãos? Não vai. Porque tem a questão da sorte. Mas você vai estar com a chance a seu favor, né? Você pega várias essas. Copart é outro exemplo também que eu não canso falar. Paychex também. E várias outras aqui não são empresas que a gente conheceu hoje. Não são empresas que se tornaram boas ontem. São empresas que a gente já vinha falando. A gente, os usuários, eu, todo mundo, o mercado de forma geral, já vinha falando. Google também é outra. São empresas que já deram todos os sinais que elas... tem condições de manter seus bons resultados. E é o que elas vêm fazendo. A qual parte? Você precisa... Você não vê nenhum turnaround, você não vê nenhuma grande discrepância de uma hora para outra. Ela simplesmente sempre foi boa. Ou há bastante tempo ela já era boa com bons resultados financeiros. Ela só está fazendo o que ela fez e vem fazendo há sei lá quantos anos, que é melhorando. E o resultado disso, o mercado entende, digamos assim, e recompensa, digamos assim. SpaceX, mesma coisa. Pode pegar aí vídeos, né? É, a gente já fala dela bastante tempo. Tá? E a mesma coisa, bons resultados, cada vez melhores. Né? Mais uma vez, não se apeguem às empresas. Aqui eu não estou indicando essa ou qualquer empresa. Aqui eu estou citando empresas boas que continuaram boas, né? Que é o esperado, digamos assim. Mas você pode não investir em algumas delas ou em todas essas que eu citei. Aqui outra, Tractor Supply, mesma coisa. Às vezes eu falo dessa empresa, ou até um outro usuário fala, alguém cita no chat, ou em qualquer lugar. E a pessoa, nossa, que empresa interessante, nunca tinha ouvido falar. Mas ela estava aqui o tempo todo, digamos assim, né? Não é uma surpresa, mas também, porque, mais uma vez, resultados financeiros interessantes há bastante tempo. A Ross, né? Ross Dresselhaus. É outra empresa também que a gente fala dela, gente, comunidade, digamos assim, há bastante tempo. Não é uma novidade ela ter bons resultados agora. Ela sempre teve bons resultados. Só que é isso. Se você acompanha só a cotação, aí você fica doido, porque teve época que caiu bastante a cotação, né? Aqui é lucro, né? Caiu bastante por causa da pandemia, mas a própria cotação também tem época que cai. E é isso. Se você acompanha a cotação, acontece a mesma coisa do aumentar a percentual no exterior, só que de forma inversa, né? A pessoa compra uma empresa interessante, aí por motivos dos mais variáveis, né? A cotação cai bastante, a pessoa se desespera e fala que não é uma empresa boa, mas a Meta que eu citei aqui já caiu bastante, a Ross teve época que caiu bastante. Aí se a pessoa se deixa levar por isso, de fato ela vai ficar doida. Mas quando ela se atenta única e exclusivamente aos resultados financeiros, ela se sente segura e aquilo. Pode ser que seja algo que, de fato, seja uma piora considerável, como a gente viu no caso da Boeing, da Intel, aparentemente da Intel. Pode ser que as empresas, de fato, piorem. Pode ser. Isso pode acontecer. Mas muitas vezes é simplesmente o mercado batendo mais do que precisa, enfim. Entendeu? Então, eu bato nessa tecla, por mais que as pessoas entendam isso como algo como ar de superioridade, achar que é melhor, bato nessa tecla. É muito simples, é muito fácil encontrar empresas boas. Simples, fácil, muito fácil. Em questões de minutos, você encontra dezenas de empresas boas para montar uma boa carteira. Em questões de minutos. Obviamente, sabendo o que tem que analisar. E isso é muito simples, né? Lucro, lucro por ação, receita, dívida. E é isso. Só que é muito simples e as pessoas acham que precisa mais do que isso, quando na verdade não precisa. O Osleuci, não sei se eu falei correto, mas ele pergunta: é razoável comprar ETFs que têm essas boas empresas? Ou seria mais interessante investir direto nas empresas? Bom, eu vejo aqui que você está com o símbolo de novo no site. Então, não sei se você ainda viu, mas a gente prefere muito mais investir diretamente nas empresas do que comprar as ETFs. Por quê? Em vários fatores, mas um dos principais é que não existe. ETFs são baseados em regras fixas. E não existe regras fixas para identificar empresas boas. Não existe ETFs de boas empresas. Não existe isso. O que existe é ETFs com regras específicas. ETF com as maiores empresas. As maiores são as melhores? Não são. ETFs de empresas pequenas. Todas as empresas pequenas são boas empresas? Não, não são. ETFs de empresas lucrativas. Pode ser que uma empresa simplesmente deixou de ter lucro e continue boa por questões contábeis. Então, ETF, ele é um algoritmo, ele é uma cesta que utiliza regras específicas. E regras e analisar empresas não tem como acontecer, tem como ser feito com regras específicas. Se você compra um ETF de small caps, as empresas sempre vão ser pequenas. Se uma small cap se torna grande, uma empresa cresce, ela sai do ETF de small caps. Então, veja, é um negócio engessado. E por isso que para mim não faz sentido nenhum se você quer investir empresas, né? Porque não existe critérios adequados para identificar uma empresa boa. Não existe, critérios matemáticos, financeiros, não existe isso. Então, analisar a empresa não é matemática, apenas matemática. Analisar a empresa também não é apenas tamanho da empresa. A empresa pode ser grande e ruim. A empresa pode ser pequena e boa, a empresa pode ser média e boa. Então, se você comprar esses ETFs, você vai estar engessado nesses critérios do ETF. Se o critério são as maiores, você sempre vai ter as maiores, não as melhores. Se o critério pequena, vai ser sempre pequena. E não existe ETF das melhores. Não existe nem ETF de boas empresas. Existe ETF com alguns critérios. Essa aba nova no Buster System da Europa, quais países e qual bolsa aqueles tickers pertencem? Notei que a maioria é França, Holanda e Reino Unido. Tem um tópico sobre isso. É só procurar aqui. Deve estar na Buster Blue. Mas já adiantando, são todas as bolsas da Euronext, né? Ou pelo menos a maioria das bolsas da Euronext da Europa. Isso inclui, eu não vou saber de cabeça aqui, por isso que eu quero procurar o tópico, mas isso inclui Bolsa da Holanda. Aqui deve ter. Deixa eu ver. Eu tinha respondido aqui, coloquei. Aqui. Isso inclui as bolsas de Paris, Lisboa, Dublin, Amsterdã, Bruxelas e Oslo. Reino Unido é de outra empresa, a gente não tem. E por aí vai. Mas são dessas empresas. Dessas cidades e países. Né? Então são as bolsas da Euronext. Né? Porque tem basicamente duas empresas grandes donas de bolsas. Né? A dona da NYSE e a dona da Nasdaq. Né? Elas são as donas dessas bolsas todas. Né? E custa caro comprar esses dados e tudo mais. Então atualmente a gente tem essas bolsas aqui. A ideia é ampliar, estender, mas mais uma vez, como é caro, a gente precisa de uma demanda maior, e também o site tem que ter, sei lá, mais dinheiro, algo do tipo. Os Leos está falando sou nova só no site. Ah, não tem problema, mas o que eu, inclusive, eu sugiro, se me permite, Os Leos. Eu fiz um chat só sobre isso. Então, aqui na galeria, se você procurar em vídeos, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem muito tempo. Quer dizer, o que não falo sobre ETFs? Provavelmente seria isso. Provavelmente será esse vídeo. Nesse vídeo, eu falo tudo sobre isso, da questão dos ETFs. Mas, mais uma vez, como você é nova no site, é bom explicar. Essa é o que a gente acha, o que a gente entende que é melhor. O dinheiro é seu, as decisões são suas, né? Inclusive, até no próprio Buster System tem ETFs. Então, caso você, mesmo ouvindo o que eu tenho para falar, o que o Buster tem para falar, o que qualquer pessoa tem a falar, e você entender que ETFs é uma solução para você, compra ETFs e investe em ETFs, sem problema. A questão é que você perguntou para mim, a minha opinião, no caso, eu entendo que não é uma forma adequada de investir, justamente por ser tão simples encontrar e escolher empresas boas, como eu tentei e acredito que eu consegui mostrar no chat de hoje. Mas, mais uma vez, se ainda assim você entender que não é a solução para você, aí você compra ETF. Mas, como eu falei, Para mim, a questão do ETF é meio preguiça. Na verdade, bastante preguiça. As pessoas ficam nessa, eu não tenho tempo para estudar, então eu vou comprar ETF. Só que é isso. Acho isso, no mínimo, curioso, para não dizer outra coisa, porque a pessoa fala, pô, eu não tenho tempo para estudar, mas vou comprar ETF. Tipo, eu não vou estudar e vou comprar qualquer coisa. Porque mesmo que você compre um ETF, você fala para mim, olha, eu gosto de ETF, para mim é um bom ativo, blá blá blá. Show. Você tem que saber o que tem nesse ETF. É o que eu falei. Tem gente que compra ETF de empresas pequenas, small caps, com o pensamento de vou comprar um ETF que tem uma cesta de empresas pequenas, que essas empresas vão crescer e eu vou ganhar todo esse retorno. Só que isso não faz nenhum sentido, porque o ETF é de small caps. No momento que a empresa deixa de ser small, deixa de ser pequena, ela deixa de fazer parte do ETF, né? Que nem eu vejo o pessoal também comprando ETF de empresas fora dos Estados Unidos. A pessoa, eu vou comprar, vou diversificar de uma forma rápida e mais fácil. Eu vou comprar ETF de empresas fora dos Estados Unidos. Show. Essa mesma pessoa fala que não gosta de investir no Brasil porque tem empresas ruins, não gosta do presidente, não gosta do governo, não gosta da política, não gosta de nada. Tá. Aí você vai lá e vê quais são as empresas presentes no ETF de empresas não americanas. Grande parte dessas empresas vão ser empresas brasileiras. Porque a gente tem várias empresas brasileiras grandes. Então a pessoa está investindo em algo que ela não gosta, por preguiça, por falta de conhecimento, porque ela simplesmente não quer estudar o que tem dentro na ETF. Mesma coisa, a pessoa fala, pô, eu não gosto de empresas, companhias aéreas. Aí você vai lá e vê no S&P 500 tem companhia aérea. Então a pessoa está investindo em companhia aérea. Mesmo não querendo, né? Porque ele está investindo nas maiores, não necessariamente nas melhores, né? E as maiores empresas nos Estados Unidos têm algumas companhias aéreas, porque elas são grandes. Não necessariamente são lucrativas, mas elas são grandes. E por aí vai, né? Então, as pessoas acabam investindo em coisas que elas não querem, que elas não conhecem, que elas de forma nenhuma investiria, justamente por essa preguiça. Então, é o que eu falo. Não tem problema nenhum comprar ETF, não tem problema nenhum fazer o que você bem entender com o seu dinheiro. Agora, pelo menos, estude. Estude o que você está fazendo. Pô, vou comprar esse ETF. Deixa eu ver qual é a composição desse ETF, né? A gente acaba vendo as coisas mais absurdas possíveis, né? Pessoal comprando uns ETFs assim com taxa de administração gigantesca. Pessoal comprando ETF assim de ativos que poderia comprar diretamente. Mas pagando taxa, e a pessoa pagando uma taxa de administração alta. Isso tudo por ignorância, por preguiça, tudo mais. Aí pra gente, aí que não faz sentido nenhum. Quer fazer seu negócio? Faz, mas faz, pelo menos faça direito, né? Então é isso, pessoal. Esse era o chat de hoje. Espero que tenha sido valioso para alguém. Mais uma vez, tá começando a investir no exterior, ou já investe, mas tem dúvida? Entra aqui no site, na área de investimento exterior, dá uma lida, especialmente nos FAQs, dá uma entendida, tira as principais dúvidas. Se ainda persistir alguma dúvida, só mandar mensagem, só abrir um tópico que a gente tenta responder o quanto antes. Consumo o conteúdo. Consumo o conteúdo que a gente tem, tem vários vídeos, vários textos e diversas outras coisas para ajudar. Vocês, né? Ampliar esse conhecimento. Não se limitem em. Eu já invisto no exterior, eu tenho comprações da Nike. Isso não é investir no exterior. O mercado americano, ele é gigante, especialmente americano, né? Mas o mercado global, ele é gigante. Se você só sabe 10 empresas interessantes, é porque você não sabe de nada. Então, estude. Não precisa comprar outras empresas, mas estude e saiba as opções, né? O Cleiton aqui está falando, a busca de empresas usando como parâmetro Dividend Kings ou Dividend Aristocrats é uma boa? Obviamente não. Oi pagava dividendos há bastante tempo. E aí? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido você buscar uma empresa que paga dividendos, né? Tem várias empresas, Nvidia não pagava dividendo nenhum até pouco tempo. Várias outras empresas pagam muito pouco dividendos, não faz nenhum sentido. O fato de uma empresa pagar dividendo recorrente ou aumentar seu dividendo há 50 anos não faz dela uma empresa boa. O que você precisa é empresas que têm aumentado seus lucros, que têm aumentado suas receitas. Se ela paga mais ou menos dividendo, isso faz pouca diferença. Inclusive, seria até melhor para a gente que não pagasse nada de dividendo. Elas pagam porque pagam, porque elas querem pagar. Mas por causa da tributação lá, seria até melhor que elas nem pagassem, né? Inclusive, elas pagam muito pouco, né? Porque até americano é taxado nos dividendos, dependendo do valor que ele tem a receber. Então, eles fazem muito mais recompra de ações do que propriamente dividendos. Então, não faz nenhum sentido você buscar uma empresa que simplesmente paga mais dividendos há bastante tempo. Tem várias empresas interessantes que pagam dividendos. Mas tem um caminhão de empresas tão interessantes quanto que não pagam nada de dividendos, ou pagam muito pouco, enfim. Então, não faz nenhum sentido. Aí você pega uma empresa, por exemplo, sei lá, um REIT, diminuiu seu dividendo por causa que a situação não estava tão interessante. Isso faz dela uma empresa ruim? Pô, eu prefiro. Seria muito bom se a Oi tivesse parado de pagar dividendos e continuasse lucrativa, ou se mantesse lucrativa, ou se tornasse lucrativa. É muito melhor do que isso. A Petrobras também, em épocas digamos assim, de situações piores, né? É muito mais inteligente por parte da Petrobras diminuir os dividendos e pagar sua dívida do que simplesmente distribuir dividendos. Não é só mais inteligente por parte da Petrobras, mas também é muito mais inteligente por parte dos acionistas, né? O que você quer é a empresa saudável, não a empresa que fica devolvendo parte do patrimônio em forma de dividendos. Porque dividendos são isso. Dividendos não são retorno. Dividendo é a empresa devolvendo parte da empresa em forma de dinheiro. Dividendo é você, dono de uma padaria, pegando o dinheiro do caixa. O dinheiro já estava no caixa. O dinheiro já era seu, esse dinheiro da padaria. Você simplesmente tirou do caixa e botou no seu bolso. Você está tirando do caixa da empresa e colocando no seu bolso. Você está tirando de você e dando para você mesmo. Dividendo é exatamente assim. O dividendo, ele da Petrobras já é seu, porque ele está dentro da Petrobras em forma de caixa ou qualquer coisa que seja. No momento que ela tira e te dá, a Petrobras diminui de tamanho e você ganha dinheiro. Ganha, recebe dinheiro, né? Tanto que você simplesmente pega os dividendos e reinveste. Esse é o inteligente a se fazer. Então, não faz sentido esse tipo de análise exclusivamente por dividendo. Beleza? Então é isso. Como eu estava falando, consumo o conteúdo, amplio o conhecimento de vocês sobre o mercado exterior. Inclusive, caso vocês queiram, né, e faça sentido para vocês, tem o canal Investidor Global que a gente está trabalhando. E é justamente para isso, né, esse canal Investidor Global, né? A gente está colocando conteúdos para ampliar o conhecimento de vocês das mais diversas opções de ativos que tem no exterior, ou simplesmente curiosidades, histórias de empresas que fizeram parte do mercado, né? Inclusive, o último vídeo eu mostrei a história do Twitter, né, que ele fez parte do mercado de ação e deixou de ser. E no Twitter sempre foi uma rede social relevante e tudo mais, mas uma empresa que entregou muito pouco por seus acionistas. E então a ideia desse vídeo, uma das ideias desse vídeo, era justamente mostrar que, tá vendo? Não é porque a empresa tem nome, não é porque ela é relevante no que ela faz, que necessariamente ela vai ser boa para o acionista. E isso é outra coisa que vocês precisam entender, né? A gente não está procurando as maiores, a gente não está procurando empresa relevante, a gente está procurando empresa saudável, empresa financeiramente saudável, empresa que pode trazer bons retornos. E isso pode vir de uma empresa pequena, pode vir de uma empresa média, pode vir de uma empresa grande. Então, a gente não tem que ter nenhum tipo de apego com as empresas. A gente tem que ter, de fato, análise financeira, analisar o case da empresa, ver se é interessante e por aí vai. Beleza? Então era isso, pessoal. Mais uma vez, espero que tenha sido valioso o chat. Qualquer dúvida é só postar no site que a gente tenta responder. Beleza? No mais, desejar aí uma ótima noite para todos e também um ótimo final de semana aí também. Abraço.